Eu queria iniciar a fala citando o inciso 2 do artigo 43 da LDB, que diz que é função das diretrizes, das instituições de educação superior, dentre suas finalidades, não é? Formar diplomados. Ou seja, é claro que o nosso processo é de formação. Nós não temos poder, e nem o diploma tem poder, de interagir ou regular o exercício profissional. Isso é uma atividade dos conselhos regionais, da legislação mais ampla. No caso brasileiro, a maioria das profissões tem como requisito essencial o diploma, não é? Mas a forma de atuação, etc., é feita por critérios próprios atribuídos pela legislação específica. Do ponto de vista do processo de formação, é, portanto, aonde eu vou me ater, não é? Vocês sabem que de 10 anos para cá, exatamente 10 anos para cá, foram votadas diretrizes gerais de currículo. Isso porque a LDB considerava, ou considera, que as instituições deveriam se organizar em relação aos seus conteúdos formativos por diretrizes gerais e não por currículos mínimos, não é? Até então em vigência, até a nova LDB. As diretrizes gerais não é apenas enfim, uma mudança sintática, tá certo? Não é um vocábulo distinto. É uma mudança semântica, é um significante com muitos significados, tá certo? As diretrizes, por exemplo, apontam para a necessidade de flexibilização na formação, na formação do diplomado, né? Flexibilidade significa o quê? Basicamente, interdisciplinaridade. Não é? Significa que o conhecimento não é exclusivamente limitado pela disciplina e que se aconselha, no processo de desenvolvimento curricular, se adotar eixos de formação que possam carregar, de forma interdisciplinar, não é? As contribuições mais recentes e, assim, contextualizar a formação no que há de mais recente na produção de conhecimento na área, tá certo? E nas contribuições da sociedade como um todo para a formação, inclusive do exercício profissional, né? Flexibilidade, portanto, significa interdisciplinaridade, significa se adaptar a um direito do aluno de ampliar os seus estudos pelas suas experiências anteriores, inclusive, por experiências mais diversas e por temas que, do ponto de vista da construção do conhecimento, não são mais de origem monodisciplinar, tá certo? São necessariamente de origem interdisciplinar, uma vez que o desenvolvimento da ciência, pesquisa, etc., é relevante para a identificação dos novos conteúdos e das novas formas, portanto, de aprendizado. A interdisciplinaridade também, ela recai sobre a capacidade de gerar habilidades e competências diversas a partir disso. Ora, se a diretriz geral de currículo tem na flexibilidade o seu principal, digamos assim, foco, é óbvio que nós esperamos que isso inspire a atuação profissional também para atitudes flexíveis, como diz o secretário Amaro, que possa representar uma cooperação de áreas e que as áreas possam identificar padrões de interseção na forma de cooperação e não de cancelamento ou de anulamento de atuação de um ou de outro. É claro que a característica profissional essencial deve ser mantida, mas assim como há diretrizes e conteúdos conexos às diretrizes para a medicina, também tem para fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, etc. Não é? E essas também solicitam uma postura interdisciplinar. Portanto, a cooperação não é só de uma área em relação à outra, é de todas, não é? A diretriz curricular forma o aluno nessa dimensão, né? A diretriz curricular hoje, na maioria dos cursos de medicina, não sei se vocês sabem, né? Hoje nós temos, no último ENAD que medicina prestou, de 2010, nós contamos 177 cursos de medicina, não é isso? De 2009 a 2012, 19 novos cursos foram autorizados. E há também uma imensa concentração dos egressos, né? 75% dos egressos estão concentrados no Nordeste, na região Sul-Sudeste, e 80% das vagas. Quer dizer, isso é uma repercussão do processo de expansão. Agora, se além dessa concentração houver uma concentração com padrões de exclusividade, onde a interdisciplinaridade, a cooperação seja ofendida ou seja restrita, não é? do ponto de vista do que o currículo queria formar, do ponto de vista da indicação da formação, isso seria uma contradição, não é? É claro que nós não estamos aqui para deliberar ou para comentar exatamente detalhes do projeto de lei, porque não é nossa competência. Nós estamos aqui para demonstrar como é que o processo de formação pode contribuir para o exercício profissional mais amplo do ponto de vista social, né? É muito interessante que as diretrizes de saúde, que foram votadas em 2002 pelo Conselho Nacional de Educação, elas são comuns às áreas de saúde, ela tem uma introdução comum, já revelando a necessidade de ampla cooperação, e atenção na assistência social, atenção ao SUS. Ora, se nós queremos que todas as áreas de saúde se referenciem no SUS, é natural que algumas práticas possam ser compreendidas e toleradas como cooperativas, não é? E não como exclusivas. Outras não, outras são exclusivas. O que é exclusivo e o que é cooperativo, é claro. Vocês têm muito mais competência que nós para decidir, e o Ministério da Saúde para, talvez, acompanhar o processo de regulamentação. O fato é que a inspiração é essa, não é? Eu gostei muito da fala da doutora Miraci, porque ela identificou um ponto de restrição, tá certo? Com muito mais capacidade que nós, talvez a Mário e eu tenhamos capacidade de identificar. Mas, em referência a um ou outro ponto de digamos assim, inflexão, eu gostaria de dizer que qualquer inflexão, não é, contraria um pouco o espírito da organização formativa e das diretrizes gerais de currículo que tem, não é, no atendimento social, na finalidade social da educação superior, que tem que estar baseada nos seus currículos, nos seus conteúdos, e não na expansão de matrículas, tá certo? É nessa finalidade é que nós nos atemos. E a finalidade é formar um diplomado que tenha flexibilidade, que tenha conteúdos interdisciplinares e transdisciplinares, que saiba se comportar nas interações com áreas, saiba cooperar com elas, porque tudo de tudo isso depende a boa assistência à saúde, que talvez seja a política pública mais essencial no país. Tá certo? É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Estou às ordens para o debate, não quero me estender muito. Agradeço.
Muito obrigado, doutor Luiz Roberto Lizacuri. Eu queria informar também que essa audiência será transmitida na sua íntegra pela TV Senado e tem cobertura da Agência Senado, Jornal do Senado, Rádio Senado e Instituto Legislativo Brasileiro, que retransmite para todas as assembleias legislativas e outras entidades correlatas. A mesa recebeu do Conselho Nacional de Saúde uma recomendação que eu solicito à Secretaria que entregue e passe as mãos aos demais senadores participantes dessa reunião. Essa audiência pública foi requerida pelos senadores João Capiberibe, Cristóvão Buarque, Vanessa Graziotin e Aloysio Nunes Ferreira. A preferência questionadores ou debatedores é para os relatores e depois, subsequentemente, aos demais senadores. É os autores do requerimento têm preferência, como eu já informei aos senadores e também aos expositores. Então, eu queria saber se os autores do requerimento têm interesse de falar, como é o caso do senador Capiberibe, ou o senador Vanessa Graziotin ou o senador Cristóvão Buarque. Senadora Vanessa, tem preferência porque são requerentes, senador. É o que eu estou dizendo. Eles já falaram, todos já falaram, todos já fizeram a exposição. Então, eu queria saber se, pela ordem, o senador autor João Capiberibe, as questões que queira apresentar, e faremos na sequência pelos demais senadores que fizeram o requerimento. E as respostas serão dadas posteriormente aos demais senadores, entre os quais o relator da matéria, senador Cássio Cunha Lima, na Comissão de Educação. Com a palavra, o senador João Capiberibe.
Bom, eu tenho algumas questões, aliás, desculpa, bom dia a todos.
Bom dia,
bom dia, senhora presidente, bom dia aos convidados, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu tenho algumas questões que gostaria de colocar e de vê-las respondidas antes de iniciar algumas considerações que tenho a fazer sobre esse projeto de lei. Ao Ministério da Saúde, a minha questão é se o Ministério já se deteve nas possíveis consequências. O que é que vai acontecer uma vez aprovada o PL 268 em relação ao SUS? O que é que vai... Se haverá consequência direta no Sistema Único de Saúde, uma vez aprovada o projeto?
Essa pergunta é para a doutora Miraci.
Como o SUS pretende atender a demanda junto à população após a aprovação do PL 1268, tendo em vista que todo e qualquer paciente, antes de procurar outro profissional de saúde, deverá antes receber prescrição terapêutica por um médico? O Ministério da Saúde tem conhecimento de que o controle social, através do Conselho Nacional de Saúde, tem posição e recomendação contrária à aprovação do... O Conselho já se manifestou aqui, infelizmente eu não estava presente. Gostaria de saber também se o Ministério tem conhecimento e tem uma recomendação aqui, a recomendação número 31, de 12 de novembro de 2009. E aí tem várias outras questões, então vamos ouvi-las e depois então
eu prefiro que os outros requerentes, os outros senadores requerentes, a senadora Vanessa, a senadora Cristóvão Buarque, com a palavra, senadora Cristóvão Buarque.
Senhora Presidente, senhores senadores, senadoras, os que estão aqui. Senadora Ana Amélia, eu creio que o que nós estamos fazendo aqui é a prova mais cabal de todas, mais do que o que a gente vê na televisão, da crise da saúde brasileira. Quando a gente vê profissionais da saúde, um setor absolutamente interdisciplinar, se brigando entre eles em relação a uma lei, é porque está tudo muito errado. Nós deveríamos estar aqui discutindo um ato do profissional da saúde, onde o conjunto fosse trabalhado de uma forma interdisciplinar, como falou o professor Amaro, como falou a doutora Miracê. Mas, em vez disso, nós estamos tratando um específico, que é o ato médico, depois que surgiram diversos outros para cada profissão. Aí a compatibilização fica difícil. Por isso, esse choque de posições tão divergentes e, às vezes, superficiais. Tem coisa no ato, na proposta do ato médico, que supera muitas das preocupações dos demais profissionais. E tem alguns que não superam, como é o caso exatamente dos diagnósticos nosológicos, no que se refere aos terapeutas. Eu, sinceramente, fico ao olhar na ótica do paciente, na ótica da saúde, eu fico com dificuldades de votar nesse projeto. E, ao mesmo tempo, me preocupa não votar num projeto que regulamente a profissão do médico, porque o profissional é médico, mas o serviço é de saúde. Essa disputa que nós vemos, corporativa, e quando eu digo corporativa, não digo ilegítima, de maneira alguma, nem digo que é desnecessária, mas mostra uma falta da perspectiva do conjunto da atividade do profissional da saúde. Nós não estamos sendo capazes de construir essa visão, hoje em dia se usa a palavra holística, mas chamemos como quiser, essa visão de conjunto. Certos aspectos da atividade de saúde é impossível fazer com um só profissional, aliás, nenhuma. Todas exigem mais de um. A ideia de que o médico seria o ditador não existe. O ato prevê aqui que o médico trabalhará em conjunto. Ao mesmo tempo, diz que tem um diagnóstico de diversos setores tem que ser feito pelo médico, enquanto o terapeuta já pode fazer algumas. Até acho que outras profissões poderiam fazer também, no caso específico do problema que o paciente tem. Eu fico preocupado, por isso, em como vou votar esse projeto. Quando eu desejo sempre o melhor, a gente tem que votar, às vezes, no menos mal. Mas, de qualquer maneira, fica aqui duas preocupações. Uma é sobre a formação. Aprovado isso, vai haver necessidade de mudar alguma coisa nos cursos de medicina? Eu pergunto ao professor Amaro. Ou não será necessário? Segundo, uma preocupação, que é o fato de que o parágrafo 2º do artigo 6º, 4º, ele resolve grande parte das preocupações dos demais profissionais, quando diz que não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinese funcional, psicológico, funcional e ambiental e as avaliações comportamentais e das capacidades mental, sensorial e perceptocognitiva. De fato, isso aqui resguarda a função dos outros profissionais. Mas até que ponto isso não se choca com outros artigos e com o conjunto quando se diz que o trabalho, embora interdisciplinar, ele reserva a cada categoria, e sobretudo, nesse caso, ao médico, uma função que quebra grande parte do trabalho interdisciplinar. Nós estamos aqui, a meu ver, discutindo um projeto errado, não porque ele está mal, mas porque devemos discutir o ato do profissional da saúde. Como é que funciona uma equipe no presente? E todos aqui foram unânimes em falar em interdisciplinaridade. Todos foram unânimes. A doutora Miraci, especialmente, logo no seu conjunto. A minha preocupação, esse ato, como está, ele barra a interdisciplinaridade? Nem barra, dificulta ou favorece a interdisciplinaridade?
Essa pergunta é para a doutora Miraci.
É.
Tá. E a para primeira o professor foi para o doutor Amaro,
sobre
já fez
o que
sobre
é que muda na formação, sobretudo na ótica, lembrou o senador Capiberibe, na ótica do profissional, do médico que trabalha com saúde pública, do médico do SUS, do médico que tem que estar atento a um conjunto de problemas e trabalhando junto com os profissionais, e do profissional que vai trabalhar sem ter um médico por perto. Porque a verdade é que, se esse ato exige colocar médicos em todos os lugares, é uma intenção muito boa, mas que a gente não vai fazer num prazo breve. Então, ficam essas duas perguntas.
É, agradeço, senador Cristóvão Buarque. Eu renovo que as bancadas são reservadas aos senadores e permite apenas aos assessores dos senadores na orientação a presença sem ocupar as cadeiras destinadas aos parlamentares. E atrás, onde estão reservados aos servidores da casa, como taquigrafia, por exemplo, ou assessorias técnicas. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhora presidenta. Cumprimento os convidados. E apesar de não ter tido oportunidade de chegar a tempo de ouvir a explanação dos três, já fui plenamente informada da posição de cada órgão que aqui está representado, inclusive da doutora Miraci, que trabalha no Ministério da Saúde, mais diretamente ligada à questão da gestão em trabalho em saúde e também uma atuação muito próxima do Conselho Nacional de Saúde. Primeiro, eu quero deixar claro, e eu quero aqui fazer um registro, senadora Ana Amélia. Eu tenho recebido muitos e-mails. Eu tenho recebido muitas mensagens me colocando como alguém que tem impedido a aprovação desse projeto de lei. E que tem feito isso indo de encontro aos interesses dos profissionais médicos. Eu não quero dizer aqui, eu vou passar a comissão, mas alguns desses e-mails são extremamente desrespeitosos, senadora Ana Amélia. Desrespeitosos. São e-mails que reputam a mim questões das quais eu nunca compartilhei, das quais eu nunca defendi. Como se eu estivesse de um lado atuando contra os interesses dos médicos. E atuar contra os interesses dos médicos é atuar contra os interesses da saúde brasileira. Existem e-mails que falam da minha família, senadora. Eu não vou falar de público isso aqui, mas eu vou trazer a comissão. Então, primeiro eu quero deixar claro, e me refiro às entidades, porque é cada uma das entidades que fazem contato com as suas categorias diretamente representadas. As entidades médicas, as entidades que representam os farmacêuticos, as entidades que representam os psicólogos, que representam os fisioterapeutas, enfim, as entidades que representam os enfermeiros, os odontólogos, as mais diferentes áreas da formação que atuam dentro do sistema de saúde. Nós temos um sistema de saúde no Brasil hoje, pelo menos uma legislação de sistema de saúde, que é das mais avançadas do mundo. O desafio nosso é procurar meios e mecanismos para que essa legislação seja aplicada na prática e na sua integralidade. Esse é o nosso grande desafio. E a saúde, está aqui o Davim, o senador Davim, que é um médico. Aliás, todos aqui que atuam, nós temos tido uma convivência fantástica. O relator da matéria aqui na comissão não é nem médico, mas tem tido, tenho certeza, um contato maravilhoso com todas, um contato muito bom, muito profícuo com todas as categorias. Então, ninguém merece, senador. Primeiro, eu assinei um requerimento, sim, juntamente com o senador Capiberibe, juntamente com o senador Cristóvão. Nosso objetivo não é acabar nada, nosso objetivo é trazer ao debate. é trazer mais, porque eu repito o que falei semana passada. Se nós chegamos ao ponto do projeto estar onde está, foi exatamente por causa disso, pelo diálogo que se fez. O projeto que saiu daqui era um, o projeto que saiu da Câmara era outro, e o projeto que nós estamos debatendo agora é outro. É outro.